Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro Pensar Após Gás Ensaio sobre a Ferocidade e o Fim do Humano, de Franco Berardi. Um ensaio filosófico de crítica social que toma a devastação em Gaza como um acontecimento limite para interrogar o presente. Em vez de tratar o tema apenas como disputa geopolítica, Berardi olha como sintoma de uma mutação humana e ampla regressão da vida coletiva a um regime de ferocidade, no qual a força e a desumanização se impõem sobre a lei, a ética e o horizonte civilizatório. O livro trabalha com uma linguagem deliberadamente direta e se dirige à tarefa do pensamento quando categorias modernas como política, democracia e direitos humanos parecem perder eficácia pública e capacidade de orientar a experiência. Nesse quadro, o autor explora o colapso de expectativas universalistas e a sensação de fim de época, insistindo em examinar o que a consciência contemporânea consegue ou não consegue sentir. Elaborar e transformar diante da violência normalizada. Trata-se, assim, de uma reflexão sobre limites morais, linguagem e futuro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Gaza como acontecimento limite e ponto de inflexão moral. O ensaio apresenta Gaza como um acontecimento limite, capaz de concentrar e tornar explícita uma crise ética que não se restringe a um território. A questão central na OEMA beraz o diagnóstico de violência extrema. Mas o que essa violência revela sobre a forma como o mundo contemporâneo administra a vida e a morte? Seleciona o que merece luto e decide quais vidas podem ser tratadas como descartáveis. Ao propor Gaza como símbolo, Berardi desloca o debate do registro meramente estratégico para um problema de consciência coletiva, o que ainda é possível pensar e sentir quando a destruição se torna rotineira e publicamente justificável. Nesse sentido, o livro sugere que há um ponto de não retorno no modo como a linguagem pública enquadra o sofrimento, seja por eufemismos, seja pela naturalização de massacres. A consequência filosófica é dura ou limite. Não está apenas no número de mortos ou na extensa matéria da ruína, mas na deterioração da sensibilidade moral e na incapacidade de reconhecer o outro como humano. O tema estrutura o ensaio como uma tentativa de nomear esse choque sem suavizá-lo. Em segundo lugar, a ferocidade como norma e a regressão do civilizatório, Berardi trabalha a ideia de ferocidade como uma reação ânimo ligada ao instinto de conservação, que passa a sobrepor-se ao direito e às mediações civilizatórias. O ponto não é afirmar que a violência sempre existiu, mas que ela se reorganiza como norma cultural e política, com novas justificativas e novas tecnologias de legitimação. Quando a brutalidade ocupa o lugar da lei, a esfera pública tende a converter-se em terreno de excesso permanente, no qual o inimigo é desumanizado e o sofrimento é administrado como efeito colateral aceitável. O ensaio aproxima essa regressão de um empobrecimento afetivo, onde a empatia se torna escassa e a solidariedade perde chão. A ferocidade, assim, não é apenas comportamento individual, mas um regime de percepção e decisão, reforçado por identidades coletivas rígidas e por discursos que transformam o outro em ameaça existencial. O resultado é uma paisagem mental na qual a promessa moderna de progresso moral se desfaz. Ao insistir nessa chave, o autor pressiona o leitor a considerar que a crise não é episódica, mas estrutural, um deslocamento do horizonte humano para uma lógica de sobrevivência e punição, em detrimento de pactos comuns e de limites éticos compartilhados. Em terceiro lugar, o esvaziamento de política, democracia e direitos humanos. Um eixo recorrente do livro é a ideia de que conceitos modernos, como política, democracia e direitos humanos, se tornaram palavras vazias quando confrontados com a realidade de Gaza e com a forma como o mundo reage a ela. O argumento não exige negar a importância histórica dessas noções, mas examinar sua eficácia atual quando instituições e discursos que deveriam conter a violência falham repetidamente. Sua capacidade de orientar a ação e nomear injustiças é corroída. Berardi sugere que a retórica universalista se fragiliza diante da seletividade com que a dor é reconhecida e diante da facilidade com que excessos são normalizadas. Nesse cenário, falar em direitos pode soar como formalidade incapaz de impedir o extermínio, e falar em democracia pode ocultar dinâmicas de poder que toleram ou racionalizam a barbárie. O ensaio, portanto, atua como crítica das linguagens políticas disponíveis, questionando se elas ainda descrevem o real ou se funcionam como cobertura ideológica. O leitor é conduzido a uma reflexão incomoda, não basta repetir vocabulários herdados, porque a crise exige medir a distância entre palavras e fatos. A força do tema está em exigir responsabilidade intelectual diante do colapso semântico das categorias, que organizava uma esperança moderna. Em quarto lugar, Tyser Abertaid encarar o drama na consciência, em vez de oferecer um programa político detalhado. O ensaio enfatiza uma ética do pensamento, a tarefa de quem pensa, e dizer a verdade sobre o drama que se desenrola na própria consciência e no espaço coletivo. O foco recai sobre a dificuldade contemporânea de sustentar uma atenção prolongada a toro, sem convertê-la em espetáculo, estatística ou arma retórica. Berardi explora como a consciência é atravessada por imagens, narrativas concorrentes e mecanismos de defesa que podem produzir anestesia. Cinismo ou adesão automática a identidades. Dizer a verdade, aqui, não significa reivindicar neutralidade, mas recusar o conforto das justificativas fáceis e das fórmulas que pacificam a culpa. Ao insistir na dimensão subjetiva, o autor trata o pensamento como um trabalho de desvelamento reconhecer o que a linguagem pública tenta esconder. Aquilo que a moral corrente tenta relativizar e aquilo que o próprio sujeito prefere não ver. Essa postura, podassor pessimista, mas funcionar como exigência de lucidez antes de qualquer ação significativa. O tema também ilumina a tensão entre informação e compreensão. Não é a falta de dados que impede o entendimento, e sim a incapacidade de elaborar o impacto ético do que se sabe. O ensaio convida o leitor a sustentar essa elaborar como condição mínima de responsabilidade. Por último, para além das identidades amizade, alegria e cortesia como horizonte mínimo, mesmo descrevendo um cenário de derrota do humano, Berardi não termina no puro desespero. O livro aponta uma direção, que não é um plano de governo, mas uma busca por formas de vida que escapem ao fechamento identitário e ao automatismo da ferocidade. A proposta passa por distanciar-se de laços históricos e políticos rigidamente definidos e por esquecer identidades quando elas funcionam como máquina de guerra. Justificativa de exclusão ou destino inevitável. Ao falar em uma dimensão não histórica e não política, o autor não nega conflitos reais nem desresponsabiliza agentes, mas tenta resguardar um espaço onde relações como amizade, alegria e cortesia possam existir sem serem capturadas pela lógica do inimigo. Trata-se de um horizonte mínimo de convivência, mais ético do que institucional, voltado à recomposição de vínculos e sensibilidades. Essa aposta também funciona como crítica indireta às narrativas de redenção grandiosa diante do colapso das categorias modernas. Talvez reste construir microfundamentos de solidariedade que resistam ao contágio do ódio. O interesse do tema está em recuperar a possibilidade de um bem comum não triunfalista, feito de gestos e formas de cuidado que, mesmo frágeis, podem interromper a normalização da crueldade. O ensaio sugere que, sem essa reconstrução afetiva, a crítica política perde base humana para existir. Em conclusão, pensar a pós-Gaza é indicado para leitores de filosofia contemporânea, crítica social e teoria política, que buscam entender como a violência extrema altera não apenas o mapa geopolítico, mas o próprio vocabulário moral com que descrevemos o mundo. Também dialoga com quem acompanha debates sobre direitos humanos e percebe a crescente distância entre princípios declarados e práticas efetivas, especialmente quando a brutalidade é relativizada por discursos oficiais ou por automatismos identitários. O benefício intelectual do livro está em forçar uma confrontação com a anestesia coletiva. Ele não oferece conforto nem sínteses conciliatórias, mas exige que o leitor examine o que a ferocidade produz na linguagem, na percepção e na capacidade de sentir solidariedade, como efeito brético. A obra estimula uma vigilância crítica sobre palavras que viram ritual e sobre justificativas que transformam o intolerável em normal. Além de sugerir que a reconstrução do humano pode começar em formas mínimas de convivência, cuidado e recusa do ódio. O que o destaca entre ensaios sobre o tema é justamente a combinação de diagnóstico civilizatório com foco na consciência e nos afetos, sem reduzir Gaza a mera ilustrão nem a um caso isolado. Ao situar o presente como Cristo de sentido e de sensibilidade, Berardi propõe um exercício de lucidez que incomoda, mas amplia o campo do que pode ser pensado. Se você quiser apoiar Franco Berardi, você pode comprar o livro através do link da Amazon, com disponíveis aí na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!